Nós vamos conversar aqui na CBN nesta segunda-feira sobre as lesões por esforço repetitivo. Vamos falar sobre essas lesões que ocorrem tanto na atividade profissional quanto na atividade doméstica. A gente vai tratar deste assunto com o fisioterapeuta Marlos Marinho, ele que nos dá a honra da presença dele aqui mais uma vez no estúdio da CBN. Quando a gente fala sobre LER, que é o que a gente mais conhece, né, que esse conjunto de doenças causadas pelo esforço repetitivo, a gente está falando, claro, sobre uma série de probleminhas que ocorrem, mas é curioso que isso acontece sem necessariamente um esforço maior, sem uma... Porque quando a gente fala de lesão, geralmente é porque a pessoa caiu, porque a pessoa fez uma força além do normal, e não é isso que ocorre, né, no caso das doenças por esforço repetitivo. É um negócio que acontece sem que a pessoa se dê conta, uma hora amanhece com dor.
Isso. Na verdade, as lesões por esforços repetitivos, elas acontecem em decorrência do uso frequente de um determinado membro, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham na frente do computador, dependendo da postura que ela adota, ela pode acabar lesionando determinadas estruturas. Mas não por adotar uma postura de repetição, e sim por uma má postura. A maioria das vezes você nem percebe que está acometendo determinada região do corpo, e pelo fato de você ter uma postura errada, isso já começa a acometer, né, um ligamento, né, uma estrutura tendinosa, como um músculo, e daí ela já começa a ter essa repetição e começa a apresentar os sintomas, né?
Marlos, qualquer atividade pode causar esse tipo de lesão? Qualquer atividade? Não importa se é uma atividade mais pesada ou supostamente mais leve?
Olha, isso depende muito de cada um. Tem várias pessoas que trabalham a vida toda e não têm lesões. Tem muitas pessoas que trabalham, não por um período muito longo, mas já começam a apresentar algumas lesões. Tem pessoas que, vamos dizer assim, elas têm uma facilidade maior a adquirir essas lesões. Mas independente do tipo de trabalho, se é um trabalho pesado, onde ela vai carregar peso, ela vai fazer movimentos muito grandes, movimentos que exigem bastante do corpo, ou se for um trabalho leve, ela está sujeita a ter uma lesão. Desde o fato de digitar ou carregar, por exemplo, um saco de cimento, né? Ela vai estar sujeita a algum tipo de lesão, desde que ela faça isso da maneira errada.
Então, só o fato da pessoa ter uma postura errada ao fazer aquela atividade, isso motiva a lesão.
Isso
causa a lesão.
Se ela tiver uma postura errada, isso pode provocar. Porque o nosso corpo, ele é assim, biomecanicamente falando, né, um termo técnico, a gente tem que realizar os nossos movimentos dentro das limitações do nosso corpo. Se a gente sobrecarrega determinadas estruturas, né, como um músculo, por exemplo, você vai carregar uma caixa, e se você carrega essa caixa da forma errada, você vai acabar sobrecarregando as estruturas, por exemplo, da coluna lombar, né? Você acaba colocando peso mais para o lado do que para o outro, você acaba colocando muito peso na região lombar e acaba prejudicando essas estruturas. E os movimentos que você faz com o peso também influenciam, né? As nossas articulações, elas suportam determinado peso. Se você acaba fazendo um movimento errado, e já com o peso em cima, isso favorece ainda mais o aparecimento de uma lesão.
Tá, e o fato da pessoa sempre fazer do mesmo jeito aquele exercício, aquela atividade, ele também pode causar um desgaste?
Isso, dessa forma que a gente utiliza o termo, né? O lesões por esforços repetitivos vem daí, quando a pessoa ela executa o mesmo movimento muitas vezes. Esse termo, hoje em dia, ele já foi até substituído, né, que a gente acaba utilizando a DORT.
Sim.
Que seria doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Justamente porque não acontecem lesões, né, ocupacionais somente por esforços repetitivos, mas e sim por uma má postura, por uma sobrecarga, por vários fatores que envolvem ali todo o trabalho, né, o ambiente do trabalho. Mas uma pessoa que repete sempre o mesmo movimento durante toda a sua jornada de trabalho, ela está sujeita a sobrecarregar aquela estrutura, né, e acabar lesionando, por exemplo, um tendão de tanto fazer aquele determinado movimento.
Mas a atividade doméstica também pode causar isso, né?
também pode causar. Atividade doméstica, na verdade, é um trabalho que a gente considera pesado, né? Porque uma pessoa que trabalha fazendo faxina, né? Limpando a casa, às vezes se colocando em determinadas posições erradas, né? Carregando baldes de água, carregando, né? Estruturas pesadas para fazer a limpeza, eu vou arrastar um sofá, eu vou arrastar uma mesa para poder fazer a limpeza. Então, essas pessoas, se não tomam cuidado, elas podem apresentar lesões também.
Eu fico pensando, por exemplo, tem o ato de passar roupa, né? É um ato repetitivo e a pessoa faz só com... A pessoa que é destra vai fazer só com a mão direita, né? Uhum. Então, ali implica várias estruturas, eu acredito.
Sim, desde a altura da mesa, né? No caso ali a tábua de passar roupa, o peso do ferro e o movimento de repetição, né? Às vezes a pessoa ela é contratada somente para passar a roupa, né? Ela não faz as outras atividades que uma empregado doméstico acaba realizando.
E por exemplo, vamos pegar esse caso mesmo do passar a roupa que eu estava falando. Que estruturas que estão envolvidas?
Olha, a altura da tábua de passar roupa vai envolver justamente as estruturas mais da região da coluna.
Então pega a coluna. Isso, também. Dependendo coluna da também. Altura, a coluna já está envolvida.
Se ela tiver que se encurvar para passar a roupa, né, provavelmente vai sobrecarregar, né, desculpa, a musculatura da região lombar, né, e se tiver que ficar com a cabeça muito para baixo também, acaba sobrecarregando a musculatura da região cervical.
Certo. Então, mais ou menos, o que seria uma altura ideal aí? Teria que ficar mais ou menos em que altura do corpo? Acima do né, mais ou menos a altura do peito, um pouco mais para baixo, na cintura?
Dentro dos padrões ergonômicos, a gente considera tudo como sendo posições neutras, o ideal. Então, se a pessoa está em pé com os dois pés apoiados, né, a altura da bancada, no caso, ela tem que variar de acordo com o trabalho que ela vai exercer. Então, na altura aqui das espinhas ilíacas, né, que são esses ossinhos da frente do quadril, seria para uma atividade um pouquinho mais pesada. Né? Dependendo da atividade, se for um pouco mais leve, poderia ser a altura da bancada um pouco mais alta, né? Chegando até mais ou menos a altura aqui da região do mamilo, né? Que seria um trabalho de precisão, né? A pessoa que trabalha ali soldando alguma coisa, assim. Mas para uma empregada que vai fazer o serviço de passar a roupa, o ideal seria que estivesse na altura ali entre o umbigo e o ossinho do quadril. Seria o ideal ela mantendo os dois pés no chão, ou alternando a posição dos pés, né, colocando um banquinho para ela não ficar sobrecarregando demais. Então, alternar um pé com o outro, né, isso é uma coisa importante. Você colocar uma caixa, né, alguma coisa que ela consiga tirar esse peso de estar sempre do mesmo jeito. Então, ela alternar. Eu coloco o pé em cima de uma caixa e o outro fica no chão. Aí eu alterno colocando outro pé no chão e outro pé na caixa. A mudança, por exemplo, da maneira de passar a roupa. É claro que isso é um pouco difícil, né? Às vezes você quer que sempre fique bem passado, então tem todas essas relações que até o patrão não gosta, né? Mas eu vou tentar passar a roupa com a mão esquerda, por exemplo, ao invés de só utilizar a mão direita. Mas peças mais longas, acho que isso é possível, né? Você acabar...
Tentar fazer a atividade, a mesma atividade, com o outro lado do corpo também. Isso. Ou seja, pedindo, exigindo esforço também do outro braço, da outra mão.
Até mesmo para descansar. E o grande problema também relacionado a isso é a falta de pausas. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham por muito tempo fazendo o mesmo movimento, elas trabalham sem pausas. Então, se eu tenho que passar roupa, eu vou ficar 4 horas passando roupa, eu tenho que, a cada hora, pelo menos, ter 5 minutos de descanso. Eu consigo ali, né, passar a roupa, mas eu vou descansar, eu vou fazer um alongamento, eu vou fazer, né, eu vou beber um copo de água, eu vou dar uma volta, fazer o que a gente chama de distensionamento, que é você tirar a tensão do músculo que está sendo sobrecarregado. E essas pausas são muito importantes. E assim, previnem muitas lesões. Isso que é importante dizer.
A pessoa dá um tempinho entre uma atividade e outra, mesmo no exercício daquela atividade, ela para um pouquinho.
Para um pouquinho. E tem muita gente que não consegue fazer isso. Então, você vai pegar, por exemplo, um grande empresário que está trabalhando muito tempo na frente do computador. E ele está fazendo uma função ali que exige que ele fique concentrado durante muito tempo. Ele fala, se eu parar, eu vou perder a concentração e vou acabar prejudicando, né, o meu trabalho. Mas se ele continuar, ele vai acabar prejudicando a saúde dele. Então essas questões são importantes, né? Que a pessoa tem que parar aquilo que está fazendo por um período. Por isso que hoje em dia as grandes empresas, né, e até empresas menores estão contratando muitos serviços que a gente chama de cinesioterapia laboral ou a ginástica laboral, que são atividades voltadas para o trabalhador, para preparar ele para o trabalho e prevenir assim as lesões que possam acontecer.
A gente está falando então de prevenção também para evitar essas lesões. Bom, nós estamos conversando aqui na CBN com o fisioterapeuta Marlos Marim.